agradecia que sentassem, agradecia também que os serviços fizessem um esforço no sentido de os deputados que estão no corredor também participarem na reunião. Eu desde já apresento as... Muito obrigada. Eu desde já apresento as minhas desculpas por esta... Por se alguma coisa não correr tão bem quanto eu desejaria, mas, em boa verdade, eu não era para estar aqui e, portanto, foi uma emergência. Eu já tinha dito que não podia dirigir esta reunião, mas, como de facto não há alternativa, eu disponibilizo-me com todo o gosto para aqui estar. E conto, obviamente, para que a nossa reunião seja diligente e rápida até às 15 horas, conto com a ajuda inestimável da doutora Susana e do doutor Pedro Pacheco. Ora bem, creio que... Só um minuto para que consigamos aquietar-nos todos. Pronto, e então, antes... Ora, muito obrigada. E dava então a palavra, antes de começarmos a nossa reunião, é isso? Ah, no primeiro ponto. Então, o primeiro ponto... Não vai ter nada. Relativamente ao primeiro ponto, então vamos ouvir a senhora deputada, embora diz o ponto, nova apreciação na generalidade, com eventual apreciação e votação de propostas para aprovação de texto de substituição da comissão das seguintes iniciativas legislativas, e depois elenca as várias iniciativas. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Portanto, acho que com este contributo acabamos por, no fundo, conseguir encerrar aqui logo uma página dos pontos da Comissão. Não há propostas de alteração em relação às iniciativas legislativas que estão aqui elencadas. Naturalmente que eu falo em nome do Grupo Parlamentar do PCP e o que nós queremos é que as nossas iniciativas, uma vez que não foram votadas porque baixaram sem votação, então possam subir a plenário, ter a sua votação na generalidade e depois, mediante a votação das mesmas, seguir ou não os trâmites que teriam que seguir de um ponto de vista da especialidade.
Muito obrigada, senhora deputada. Estava a tentar averiguar que das diversas, creio eu, 5 iniciativas do PCP... 5 de julho. Hã? Pronto, provavelmente diz-me a doutora Susana que só para o dia 5 de julho, porque eu estava-lhe a perguntar qual seria a disponibilidade da data para o plenário. E diz-me a doutora Susana que muito provavelmente será a 5 de julho. Reparei agora, portanto, ainda temos aqui também um projeto de lei do Bloco, outro do PEV, sob exatamente as mesmas, aliás, mais 2 projetos do Bloco de Esquerda e um do PEV, para apreciação. Gostava de ouvir, se tiverem alguma coisa, se quiserem intervir sobre o ponto, dizer... Pergunto a... Sobem para plenário, não querem juntar mais nada? Ok, pronto. Então, pronto. Portanto, há um acordo. Eu reparei agora, sem diminuir a presença, do assessor do CDS, que o CDS não está presente. Não sei se encetou alguma diligência para saber que a reunião já tinha começado. Mas, pronto, se o puder fazer, agradeço. Ponto 2 é a fixação de uma redação final de um projeto de redação do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo que emita orientações e aprove legislação própria com vista ao reconhecimento da existência de um vínculo laboral com as ajudantes familiares em funções em IPSS e na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Portanto, não sei se há alguém que se queira pronunciar. Portanto, admito que tenho que pôr à votação, não havendo ninguém que se queira pronunciar. Aguardo só que o Sr. Deputado Rui Rizzo tome o seu lugar. Não há nada? É só votar. Portanto, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovada a redação final por unanimidade. E, finalmente, o ponto 3, discussão e votação na especialidade das propostas de alteração e textos de substituição das iniciativas em apreciação no Grupo de Trabalho Ordens Profissionais. Creio que o Sr. Deputado Ricardo Pexiga pede a palavra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Se calhar deixávamos a coordenadora do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais instalar-se. Chegou just in time. É o que se chama o sentido de oportunidade e acho que é muito oportuna a presença dela, porque gostaria em primeiro lugar de agradecer à doutora Joana Barata Lopes o esforço que fez na coordenação deste Grupo de Trabalho. Sem a dedicação e a forma como geriu este Grupo de Trabalho, seria difícil termos concluído este trabalho que hoje aqui apresentamos, que é um projeto, que são projetos-leis, que é um texto de substituição de projetos-leis apresentados pelo CDS e pelo PS, relativamente à criação da Ordem dos Assistentes Sociais e à criação da Ordem dos Fisioterapeutas. Eu acho que é um momento histórico, porque quer os assistentes sociais, quer os fisioterapeutas, há muito lutavam pela criação das suas ordens, por entenderem que, quer do ponto de vista de representação profissional, quer do ponto de vista da defesa do interesse público, consumado nos diversos atos profissionais que estes profissionais desempenham, estariam melhor defendidos através da criação de uma ordem. Foram expectativas criadas ao longo de anos que, infelizmente, não tinham sido até agora, em anteriores legislaturas, cumpridos, e, de facto, penso que estamos de parabéns por termos conseguido apresentar hoje estes dois projetos. O processo legislativo foi, como sabem, muito participado, quer através de participações em audições no Grupo de Trabalho, quer através de diversos contributos escritos. Da parte do PS procurámos criar um diploma legal, que além de naturalmente respeitar aquilo que é o regime jurídico da criação e organização e funcionamento das associações públicas profissionais, fosse também textos legais adaptados às novas realidades e às exigências do exercício destes atos profissionais e sempre com a cautela de que esta iniciativa não fosse uma iniciativa de exclusão, mas sim uma iniciativa de inclusão de todos os profissionais que, quer na área do ato do assistente social, quer na área do ato do fisioterapeuta, devido às múltiplas licenciaturas e atividades profissionais ao abrigo do qual estes profissionais desempenhavam as suas profissões, ninguém ficasse de fora. E penso que o texto obtido através do esforço conjunto, não só do PSD e do CDS, que são os autores dos projetos-leis, mas também todos os partidos que participaram neste processo legislativo, o objetivo foi atingido. E, portanto, criamos hoje dois novos parceiros sociais, com especiais responsabilidades no que diz respeito às questões da ética, da deontologia, da organização, da formação e da representação social destes profissionais. O quadro jurídico é um quadro que responsabiliza diretamente os profissionais pelo exercício de um conjunto de funções que, para além da representação dos interesses dos profissionais, representa também aquilo que são os interesses públicos relacionados com estas profissões e, portanto, penso que são dois projetos que há muito deviam estar aprovados. Concluímos hoje com sucesso esta iniciativa e, portanto, estamos de parabéns e estou certo que quer os assistentes sociais, quer os fisioterapeutas reconhecerão o trabalho que hoje aqui apresentamos como um trabalho válido e de reconhecimento da dignidade e da importância profissional destes profissionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente.
Já tínhamos notado a sua ausência.
Senhoras e senhores deputados, ainda ofegante, vindo de outros compromissos parlamentares, E queria, em primeiro lugar, congratular-me com este momento, que é um...
Desculpem estar a chamar a atenção, mas é que gostávamos de ouvir o Sr. Deputado.
Obrigado. Estamos a falar de, como sabemos, de um final de um projeto, de um processo longo, que vai muito para além da presente legislatura. As pretensões destas duas ordens profissionais, em alguns casos têm muitos anos, em alguns casos até mais do que uma década, e no entender do CDS merecem pleno acolhimento e por isso acompanhamos uma proposta própria. Depois de um trabalho na especialidade, percebemos que era possível aproximar aquilo que eram as duas propostas sobre a mesa, do Partido Socialista e do CDS. E aquilo que gostava de dizer, em primeiro lugar, relativamente aos assistentes sociais, é que tudo indica que esta medida é uma medida da maior importância, sobretudo para proteger as pessoas que são visadas pela ação dos assistentes sociais. É isso que está na base da deontologia própria de uma profissão. Os assistentes sociais muitas vezes foram vistos como uma profissão organizadora de medidas sociais, de projetos sociais, muitas vezes vinculados às entidades profissionais, e aquilo que é próprio, que diferencia qualquer deontologia profissional, é que ela tem que ter autonomia mesmo diante das hierarquias profissionais. Portanto, este passo é um passo que reforça a autonomia e reforça a proteção das pessoas que estão ao alcance de toda a atuação dos assistentes sociais. Como nós sabemos, os assistentes sociais hoje estão praticamente em todas as áreas, vão muito para além da área social, na área da educação, na área da saúde, na área da justiça, e não só no setor público, também no setor social e até nas atividades privadas. Portanto, é uma profissão com uma abrangência muito grande, que tem hoje, sob a sua responsabilidade, pessoas, muitas vezes as mais indefesas, as mais vulneráveis, pela sua circunstância de doença, pela sua circunstância de pobreza, pela sua circunstância da idade, pelas circunstâncias que são sempre ligadas à vulnerabilidade. Portanto, ao criarmos esta entidade, esta ordem, nós estamos precisamente a pensar nessas pessoas a quem é exigido, cujo interesse é exigido que seja o principal fator de ponderação e o principal fator de... principal critério de atuação dos assistentes sociais. Por isso, criar uma ordem é sempre um momento muito importante de reconhecimento do papel da autorregulação e, nesse sentido, nós, no CDS, damos este passo com muita segurança e, naturalmente, que com a expectativa que possa ser aprovado. Em relação à ordem dos fisioterapeutas, é também uma profissão já com um percurso de regulamentação muito grande, juntamente com outras ordens, juntamente com outras profissões, têm vindo a manter esta exigência. Sabemos que é um passo que no setor médico e no setor da saúde não é pacífico. É natural que assim seja. Já aconteceu com outros passos que foram dados com outras profissões que também, igualmente, nem sempre totalmente consensuais, mas que nós entendemos que merece ser dado. Reforça também a sua intervenção. Hoje a fisioterapia, as terapias tem um alcance muito grande e também, tendo em conta aqueles que são os visados pela sua atuação, justifica-se plenamente este passo. Por isso é com muita... Depois de todo um processo de escrutínio, um processo de avaliação, queremos que é a altura de realmente avançar com esta pretensão, que é uma pretensão longa e, portanto, temos a expectativa que possa ser aprovada. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, e então dava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, ainda no momento antes da votação e enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, dar nota de que, pela minha parte, nós, pelo menos é a consciência que tenho, tentámos fazer o melhor possível, no sentido de ouvir todos aqueles que quiseram contribuir. O PSD, inclusive, pediu à Direção-Geral que também viesse, à Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, que também viesse prestar o seu contributo para esclarecer questões que, na nossa opinião, se colocam e se levantam relativamente à regulamentação das profissões. E creio, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, que apesar das vezes em que tivemos, por razões várias, que fazer alterações do tempo das reuniões, e também sendo certo que compreendendo, obviamente, a ansiedade que os profissionais visados sentem, os trabalhos devem prosseguir de forma séria e o objetivo é conseguirmos ter a melhor proposta possível. Havia 4 propostas em cima da mesa, o PS e o CDS criaram textos conjuntos, quer para a criação de uma ordem, quer para a outra, o que permite que a votação em si mesma seja mais célere, e portanto tudo isto levou tempo. Naturalmente, estes adiamentos têm que ser tidos sempre que é em prol das melhores propostas possíveis, independentemente das opiniões que cada grupo parlamentar tem depois sobre o conteúdo da proposta. E, portanto, da minha parte, dizer que creio que, falando da percepção que tenho de todos os membros do grupo de trabalho, essa foi a forma como todos encararam esta missão a que nos propusemos e como nos comprometemos. Estas propostas estão a ser votadas e apreciadas antes do final desta legislatura. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e creio que posso dizer, em nome de todos, que também nos juntamos e assinalamos com satisfação termos chegado a uma conclusão ao fim de, digamos, de um longo e espinhoso, às vezes, percurso. E entrando agora no último ponto, que são os outros assuntos. Não? Ah, tem toda a razão. Não estava a seguir os conselhos da senhora deputada Joana Barata Lopes. Para fazer bem tem que ser ponderado. E eu não estava a ser ponderada. Faz favor, senhor deputado.
Só uma questão formal, e se calhar vale a pena aqui alertar. Numa última leitura detetei um lapso de escrita que vale a pena ser corrigido, que é comum aos dois textos, no artigo 46 dos dois textos, relacionado com as candidaturas aos órgãos nacionais, há um lapso no número 3 do artigo 46, na medida em que o que está escrito, as candidaturas ao cargo de bastonário ao Conselho Jurisdicional, que deve ser subscrita por um mínimo de 100 eleitores, deve naturalmente estar escrita as candidaturas ao cargo de bastonário e ao Conselho Jurisdicional, que deve ser, portanto, falta o I.
Desculpem. Portanto, ponto 3, relendo. As candidaturas ao cargo de bastonário e ao Conselho Jurisdicional. Depois continua a redação. Ok. Muito bem. E é tudo? Portanto, passamos então. Faz para a deputada.
Se for solicitada.
Faz favor.
Obrigada, senhora deputada. Nós Diana temos Ferreira. Votos diferenciados em relação a alguns artigos. Eu penso que, se calhar, para facilitar o próprio processo de votação, nós podemos dizer aqueles que são os votos, e a diferenciação é em votos contra, porque há artigos que nós efetivamente votamos contra, e o que nós podemos fazer é indicar esses artigos para os quais nós votamos contra, ficando esse registro, pronto, e também alguns a favor, faço também essa indicação e os restantes ficam assumidos como abstenção. Eu penso que isto pode facilitar o processo para não estarmos a ter que votar efetivamente artigo a artigo. Pronto, eu pedi era só uns 5 minutos para conseguir agrupar efetivamente os artigos todos para depois dar essa informação.
Então, se entenderem e se o PCP estiver de acordo, nós vimos agora se há, existe... Então, senhora deputada Joana Barata Lopes, não se importa.
É só uma questão. Como? Não, não é isso, não é isso. O que foi votado no plenário, na generalidade, para os fisioterapeutas, certo? Não foi este texto conjunto do CDS e do PS, certo? Foram duas propostas separadas que agora deram um texto conjunto. Portanto, a votação tem que ser primeiro feita ao texto conjunto, certo? Não, temos que assumir primeiro o texto conjunto, ok. Ok.
Portanto, recapitulando, dar algum tempo ao PCP que foi solicitado para indicar quais são os artigos em que votará contra e a nossa votação relativamente aos fisioterapeutas será sobre o texto conjunto do PS e do CDS, está correto? Pronto. E depois, o outro texto, que não é dos fisioterapeutas, mas é dos assistentes sociais, a votação é indiciária? Houve uma votação indiciária em grupo de trabalho?
Não, não.
É aqui também? Ok. Ok. Sim, senhora. Pronto. Portanto, são duas votações para em situações que são diferentes, distintas. Muito obrigada. Senhora deputada Isabel Pires pediu a palavra? Não, pronto. Eu iria para os outros assuntos se houvesse outros assuntos. Ah, então faz favor. Quem tiver os outros assuntos, é que eu perguntei aqui. Na mesa não há, mas ainda bem que há dos grupos parlamentares.
Muito bem.
Senhor deputado.
Muito obrigado. É bastante rápido. Um deles diz respeito a uma solicitação que o parlamentar do PS tinha feito e que solicitava que ficasse para a próxima reunião, que tem a ver com aquele projeto relacionado com os trabalhadores matadores e, portanto, pedíamos que fosse integrado, exatamente, que fosse integrado para a próxima reunião. E eu não tenho aqui agora o número, não sei se tens aí. Eu tinha enviado por e-mail.
1989.
O 1989. E também solicitava que ficasse, que pudesse ser integrado para a próxima reunião, a PPL 176 do Governo, altera o Código de Processo de Trabalho, e a 185, que estabelece as formas de aplicação do regime de segurança e saúde no trabalho previsto no Código de Trabalho, legislação complementar, aos órgãos e serviços da administração pública, não houve, está parado, não houve propostas e, portanto, queríamos... solicitávamos que ficasse integrado para podermos despachar também isto. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E, portanto, temos aqui este pequeno compasso de espera. Senhora deputada Diana Ferreira, pequeníssimo compasso de espera.
Eu não sei, até para os trabalhos, se calhar, da Comissão não se prolongarem por culpa do PCP, eu sugeria que se fizesse a votação e nós enviávamos por e-mail discriminadamente os sentidos de voto. Eu penso que os nossos sentidos de voto não vão influenciar naquela que poderá ser a apreciação geral. Por isso, podíamos já concluir isto e eu, nos próximos 15, 20 minutos, escrevo o e-mail e envio os sentidos de voto aos serviços da Comissão. A votação final global, o sentido de voto é um, mas nós temos artigos, eu vou dar um exemplo muito específico, os artigos que dizem respeito às questões da União Europeia nós vamos votar contra. A questão que dizem respeito às sociedades profissionais e às referências, nós vamos votar contra. Pronto, e é esta votação diferenciada que é importante que fique registado. E nós fazemos chegar isso por e-mail, porque nós não vamos votar isto, ou seja, não queremos é estar aqui a empatar também os trabalhos se isto pode ser resolvido de uma forma mais célere, muito sinceramente.
Portanto, eu gostava de saber se estivermos todos de acordo com esta proposta. Então, passava de facto à votação e depois o Partido Comunista Português indicará por escrito, de facto, os artigos em que votará contra. Portanto, agora sim, portanto, estamos em condições de passar às votações e, portanto, votaremos... Em primeiro lugar, aqui, os textos de substituição das iniciativas em apreciação, agora não no grupo de trabalho, mas em comissão, e portanto, primeiro, assistentes sociais, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor? Portanto, foi aprovado o texto final com os votos a favor do PS e do CDS e do Bloco de Esquerda e a abstenção do PSD e do PCP.
E os proponentes retiram os
E, claro, e os proponentes retirarão os respectivos projetos. Relativamente à outra votação que nos falta, portanto, e que é dos fisioterapeutas, segue-se o mesmo tipo de votação, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, e portanto teve exatamente a mesma votação, não? Mal.
Foi a abstenção do voto.
E não se absteve há bocado?
Não.
Ah, ok. Eu devia ter escrito. Portanto, absteve-se o PSD e o Bloco de Esquerda e votaram, e o PCP, e votaram a favor. Essa é que foi a votação igual do PS e do CDS. É isto, não é? E se não há, não, senhora deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, senhora presidente. Sem prejuízo, naturalmente, de que da declaração de voto que venha depois amanhã, não sei se amanhã já teremos condições os serviços para apresentarem o texto final da votação em plenário. Queria, em nome do grupo parlamentar do PSD, não tomando muito tempo, mas para que ficasse registado em ata, até por tudo aquilo que temos sempre vindo a defender, dizer duas ou três coisas. Primeira, que ontem, finalmente, o Sr. Ministro também admitiu que preferencialmente as profissões não devem ser autorreguladas. O Partido Socialista, aparentemente, seguiu aqui uma lógica diferente daquela que é a própria lógica do Sr. Ministro, e nós lamentamos que assim seja, até porque, como sempre dissemos, para nós é claro que decorre da lei que a autorregulação não se devia aplicar a estas duas profissões. Não vamos novamente entrar nesta discussão, haverá um dia em que o faremos, mas dizendo isto, dizer que a razão pela qual nos abstemos é porque, quando a lei não é cumprida, colocamos-nos perante um problema. Quem tinha estes profissionais, quer os assistentes sociais que não estavam regulamentados, quer os fisioterapeutas que, estando regulamentados, tinham uma regulamentação obsoleta, estavam confrontados com a total ineficácia de proteção das suas profissões. O que significa que estava o Estado, e o Estado engloba o Governo e também a Assembleia da República, a falhar a estes profissionais. Cabe ao Governo, de acordo com o Decreto-Lei de 10 de março de 2015, cabe ao Governo atender a essa regulamentação. A falha é por incumprimento da lei da parte do Governo. Nós tentámos alertar para isto variedíssimas vezes, com projetos de resolução pedindo a regulamentação, chamando a atenção, ouvindo especialistas, pedindo inclusive à Direção-Geral para que emitisse pareceres. O Governo optou por desresponsabilizar. Para nós, a opção do Partido Socialista e também do CDS pela autorregulação nestes casos tem mais que ver com interesses quer das classes profissionais visadas, porque muitas outras estão na mesma situação, mas sobretudo tem que ver com desresponsabilização. Desresponsabilização que, como disse, era em primeira responsabilidade, que era em primeira análise do Governo. A nós interessa-nos, antes de outra coisa qualquer, a proteção dos profissionais que estava com esta desresponsabilização em causa, e por isso abstivemos-nos. Queremos e acreditamos que em breve, uma vez que esta lei aparentemente não é cumprida, este sistema de regulamentação possa ser revisto, porque não é um tema lateral. A regulamentação das profissões em Portugal, sobretudo com as novas profissões que se avizinham, é um tema central, ainda que não seja eleitoralista ou populista. Obrigado.
Há mais intervenções? Se não houver mais intervenções, agradeço às senhoras e aos senhores deputados pela rapidez, celeridade e ponderação nas questões abordadas, e até para a semana, ou entretanto no plenário.